Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
É isso, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Estamos consigo sempre às segundas-feiras entre as 21 e as 23 horas. Vamos continuar a falar de futebol, sempre nestas duas horas. Hoje, como diriam os franceses, já du beau monde pour parler de foot. Vamos falar de futebol com o Henrique, que está à minha frente. Olá Henrique, como é que estás, tudo bem?
Boa noite a todos e a todos. E estou muito bem, ao contrário de alguns outros que estão fora, ou a perder a voz, ou que já estão em casa a sofrer, ou...
É isso. Bom, começa já a aquecer, ok, tudo bem. Só para dizer que o Armindo está com...
Está doente.
Acontece. Armindo, grande abraço e as melhoras para ti. E o Marcos está em Portugal, provavelmente a acompanhar a Seleção Nacional.
Portanto, ele não está doente.
Não está doente.
Está muito bem, está com calor, enquanto não é aqui em França, está um pouco
exatamente,
mais frio.
20 graus. Connosco temos o Nuno Abrantes, o Vítor Carvalho, são nossos comentadores, são também treinadores de futebol, o Luciano Silva, jogador do Neuilly-sur-Marne, Nacional 3, ele é luso-descendente, está também na nossa companhia. Contaremos ter a nossa emissão ainda a Lena Geraldes, salto à vara, salto com vara. Ela é atleta do Benfica, é luso-descendente e é ex-campeã portuguesa de sub-20. E também vamos ter na nossa companhia o Romain Antunes, jogador do Dieppe, Nacional 2, vai estar também na nossa companhia mais lá para a frente, na segunda hora da Tribuna Desportiva. Vamos também ter aqui o essencial das conferências de imprensa, quer de Roberto Martínez, quer de Vitinha, que estiveram hoje à conversa com os jornalistas e vamos então ouvir aquilo que eles disseram. Vamos então saudar toda a gente, começando ali, os microfones estão abertos, vamos começar ali pelo Vítor, que já não o vejo há muito tempo. Olá, Vítor.
Olá, boa noite.
Está tudo bem contigo, Vítor?
Está tudo em ordem.
Só me fez prazer de te voir, Vítor. Grande portista.
Obrigado pelo convite.
Já estou aqui.
Já estás a ficar tão ansioso.
Então, estás contente com o Porto, certo?
Estou. Podia estar mais um bocadinho, mas estou.
Mais um bocadinho? Então, por causa do empate com o Benfica?
Pois.
Também não se pode crer tudo. Vítor, em todo caso, muito obrigado por teres vindo. É sempre com muito prazer que temos aqui na Tribuna Desportiva, assim obrigado. Como o nosso amigo Nuno Abrantes, que esteve connosco no Desporto Associativo aqui há duas semanas.
Sim.
Está tudo bem contigo, Nuno?
Está tudo. Boa noite a todos.
O Nuno também é portista.
Sim. Claro, pode dizer, sim. Também sou portista.
É verdade que o Nuno e o Vítor têm assim uma costela azul e branca, mas eles estão aqui, obviamente, para analisar um pouco o futebol em geral e, nomeadamente, também a Seleção Nacional. Connosco, guardámos o melhor para o fim, não, estou a brincar. Passou pelo Paços Ferreira, pelo Salgueiros, está agora no Nacional 3, é isso, o Luciano da Silva, jogador do Neuilly-sur-Marne. Olá.
Olá, tudo bem?
Tudo bem. Terceiro lugar, não é? No Nacional.
Terceiro lugar. Nacional 3.
Uhum. Já sei que és um defesa central. Sim. Também com esse caparro só podia ser defesa central.
E vale melhor que seja agora, estás a ver? Porque fizemos já o convite há pouco meses, ou não, semanas antes. Não era o terceiro lugar, estava
onde? Estava no primeiro?
Estava mais em baixo.
Um pouco mais em baixo.
Uhum. Agora está melhor.
Está tudo a correr bem, Luciano?
Está tudo a correr bem.
Já agora, para identificarem um bocado, és de origem portuguesa, claro. De qual é a localidade?
Sou de Espinho.
De Espinho. Também tens uma costela azul e branca, né? Já percebi.
Sim.
Há bocadinho estavas a evitar fogo pela boca, portanto deve ser isso.
Está bem. Estamos muito longe.
Quer dizer, por uma vez, neste estúdio, a cor principal vai ser azul,
por uma vez. Bom, em todo caso, muito obrigado a todos terem vindo aqui à tribuna. É sempre com muito prazer que estamos convosco. Vamos passar duas horas tranquilas. Ali champanhe. Oh, não, estou a brincar.
E além do azul, estamos a ver o quê na televisão?
Exatamente. Libre, é isso. A França que está a jogar e para já Henrique 0-0.
Está 0-0, 25 minutos de jogo.
É verdade. Já agora saudar Cabo Verde, apurou-se pela primeira vez para o Mundial.
Venceu. Parabéns.
2-0, senhor, não estou em erro.
Sim.
Estava a vencer 2-0, pelo menos na última vez que eu vi o resultado.
3-0,
pronto, ainda marcaram então. Vamos lá então falar da Seleção Nacional de Portugal, vamos começar por aí, se calhar. Vamos abrir as hostilidades aí com o Vítor e com o Nuno. A Seleção Portuguesa, muitas dificuldades com a Irlanda, o que é que se passou? Vocês têm uma explicação para isso? Bom, o Roberto Martínez diz que o que importa mesmo é o resultado no fim, diz que a estrutura da equipa está boa e...
Bora.
Vamos lá.
Sou eu que começo.
Tens a batata quente?
O que é que pareceu este jogo contra
a... Se ele disse isso, é o objetivo que está cumprido, ganhou os 3 pontos. Claro.
Agora, e ganhámos todos, no fundo, não é?
Sim, ganhámos todos os 3 pontos, mas penso.
Mas deixou-te ali um bocadinho de água na boca, ou não? Ou uma frustração qualquer? Água na boca, se calhar não é o termo.
Não, água na boca não. Uma frustração, sim, porque... Não, bem, eu falo pessoalmente, por aquilo que eu vejo da minha ideia de ver o futebol. Ele, com tantas armas que tem no banco, tem certas opções que não consigo compreender. Por exemplo, nós já sabíamos que a Irlanda que ia jogar com um bloco baixo, foi o caso. Nós, cada vez que enfrentamos equipas com bloco baixo, temos muita posse de bola, mas é uma posse de bola consentida, estratégica. Temos jogadores no banco como o Francisco Conceição.
Exatamente.
Que consegue, pá, vamos utilizar um abre-latas, pronto, capacidade espalha técnica brasa, individual, espalha-brasas, podemos dizer o que quisermos. Mete o Rafael Leão, que é um jogador completamente, com características completamente diferentes, que é um jogador de profundidade, combate físico, duelo individual, mas a nível técnico, diferente do Sérgio Conceição, do Francisco Conceição, peço desculpa. Eu esperava mais, em termos de mexidas técnicas, porque o objetivo foi conseguido. E quase que me arrisco a dizer que nós andamos com aquela estrelinha em cima, dizer que é a estrelinha de ser campeão. Quando tu tens um jogador que é do menos provável chegar lá, chegar à área, finalizar, fazer um gol à ponta-lança, que é o Ruben Neves, claro que depois nós, aquilo é uma explosão de alegria, já se sabe.
Aquilo é um gol à Diogo Jota, não é?
Exatamente, um gol à Diogo Jota, com a camisola número 21. Isso a gente não pode pedir mais.
Primeiro gol da seleção.
Primeiro gol da seleção. Agora, isso
parece
isso,
que há um destino.
Exatamente.
É impressionante.
Há ali uma estrela que nos está a acompanhar. Agora, eu posso dizer que o Roberto Martínez tem aquilo que os outros treinadores portugueses não tiveram. Tem uma sorte, tem a estrelinha, tem a sorte com ele. Tudo corre bem, porque esse movimento que permitiu ao Ruben Neves fazer o golo, deveu-se a quê? Porque ele tinha 2 pontas de lança na área. Meteu o Gonçalo Ramos a 10 minutos ou 5 minutos do fim, salvo erro.
Sim.
Quando ele pode alterar a estrutura, para um 3-5-2, facilmente, como ele acabou o jogo. Acabou o jogo em 3-5-2, com 2 pontas de lança na área para tentar desbloquear uma linha defensiva. Temos aqui um central que sabe perfeitamente aquilo que nós estamos a falar. Quando tu acrescentas mais uma dificuldade em termos defensivos à equipa, obviamente as rotinas de marcação que eles foram conseguindo adquirir ao longo do jogo, se tu não mexes para criar alguma coisa de diferente... Estás a dar o adversário e todas as possibilidades de ele pontuar em avelada. Ainda bem que houve aquela estrelinha e que o Ruben Neves, um golo formidável. Agora, dizer que não tivemos bola, tivemos. Que fomos superiores. Merecemos a vitória, claramente. Mas acho que não havia necessidade de sofrer, ou pelo menos passar a mensagem para quem está a ver futebol. Acho que, penso eu, que vamos estar unânimes nesta breve análise que estou a ter, que é, ao menos nas alterações do banco. Tem ponta lança para adicionar ao jogo, como o fez, mas tarda. Tem alas que pode mudar de uma forma diferente, com objetivos diferentes. Agora, por aquilo que eu vi, Rafael Leão está dispensado do jogo da manhã, quando possivelmente seria um jogo em que ele ia ser capaz de ter profundidade e estar mais adaptado às características dele. Epá, já não é de agora. O Roberto Martínez já tem feito essas coisas, já não é de agora. Agora, claro, está a correr bem, estamos a ganhar, não é? Estou a passar aqui a palavra ao Vítor, senão vou tomar conta aqui do programa.
Não, mas eu estou de acordo contigo. Estou de acordo e acho que Portugal tem muita dificuldade quando é em ataque posicional. É quase sempre... de rasgos do Bruno Fernandes, do Rafael Leão, quando o Francisco entra, tentar desbloquear um pouco o jogo, porque Portugal não consegue encontrar, claro, ter bola frente à Irlanda, uma equipa que está completamente em bloco baixo, e Portugal estar instalado no seu meio campo, acho que isso não admira ninguém. Acho que a qualidade que Portugal tem, agora, fio de jogo, Portugal no meio campo à frente não tem, é simplesmente ataque em profundidade, porque ataque organizado Portugal nunca teve nem nunca vai ter com este treinador, parece-me. Em certos jogos contra seleções mais fortes é quase a tática do seja o que Deus quiser, vamos ver como é que isto funciona. E contra seleções pequenas que realmente jogam como seleção pequena, Portugal tem dificuldades. contra seleções que jogam de forma pequena e que têm uma certa qualidade, porque a Irlanda tem bons jogadores a defender.
Sim.
A Irlanda tem bons jogadores, bons defesas centrais. Obviamente que se o Liechtenstein ou se o Luxemburgo jogar em bloco baixo contra Portugal, mesmo assim, com a falta de qualidade que tem, Portugal vai acabar por marcar mais rápido à partida e marcar mais golos. Mas a Irlanda, praticamente a defesa toda é a defesa de Premier League e claro. É muito difícil entrar ali. Mas é isso, acho que Portugal não tem um fio de jogo, continua a não compreender como é que o Bernardo Silas vai encostar de uma linha, continua a não compreender como é que o Ruben Neves é tão criticado na nossa seleção, sempre que há um médio que acrescenta muito, pode não ser titular, podemos preferir o João Neves, podemos preferir o Palhinha, mas é um jogador útil e muito bom jogador para a nossa seleção. Simplesmente aquilo é uma equipa que...
Oh, Vitor, mas há ali muita qualidade. Mas também, sabes, sério, também, é difícil, também é difícil.
Por isso é que eu digo, mas é quase a conversa de Messi e Ronaldo, não é? Porque estamos de temos que criticar o outro.
Exatamente.
E acho que o Ruben Neves é a mesma coisa. Acho que pode-se ter uma preferência entre o do Palhinha, ou gostar mais de um ou do outro, mas é um jogador que acrescenta e não é por ter marcado o golo. Acho que é um jogador que acrescenta à seleção com as características que tem. Agora, acho que ali... Portugal não tem um fio de jogo, em ataque posicional Portugal não consegue fazer nada. É absurdo, Victor, não consegui desmontar uma defesa.
Se me permites acrescentar só uma coisita, isto ele tem uns 24 ou 23 jogadores que convoca, certo, para cada jogo. Ele pode perfeitamente analisar o adversário e escolher, pois, cada jogador para cada tipo de...
A impressão que te dá é que ele não
analisa
nada.
Cada tipo de marcação, de abertura, de cada especificidade de cada momento de jogo, claro, cada fase de construção. Claro. Ele pode analisar o adversário sem, claro, perder a identidade de equipa, claro, sem perder a identidade de jogo. Ele dá solo, posso dar ao luxo de fazer uma análise do adversário.
Exatamente.
E escolher um 11... que permita ter mais soluções, do ponto de vista técnico, no papel, não é? Certo. Às vezes nas dinâmicas, muitas das vezes nós dizemos, não temos fio de jogo, não temos aquelas combinações, aberturas, certo, de espaço, criação de espaço. Porquê? Porque pode faltar dinâmico. Mas estas dinâmicas já jogam juntos há muito tempo.
Exatamente.
Já não é de agora.
E eu ainda assim deixar uma nota, porque mesmo assim num jogo não bem conseguido, o Nuno Mendes é impressionante. Seja em que jogo for, seja a defender-se.
O presidente não é feito em razão.
Eu acho que ele, que já podemos dizer, não sei que idade é que ele tem ao certo, 21, 22, mas é o melhor lateral esquerdo.
Neste momento
é o melhor lateral esquerdo que eu vi a jogar
neste momento,
com a camisola portuguesa.
Já agora deixa-me dizer que a Suécia está a jogar com o Kosovo, Alexander Isak e Gyökeres já o ataque da Suécia. Impressionante.
Uhum. Sim.
Estão a perder 1-0.
Impressionante.
A Ucrânia ganhou 1-0.
Sim. E a França está 0-0. Luciano, e tu? O que é que achaste do jogo de Portugal? Conta lá. Je peux faire en français si tu veux, si tu te sens plus à l'aise.
Je vais préférer en français. comme ils l'ont dit, on a une équipe qui, sur l'effectif, on a la chance d'avoir un banc de luxe, on a la chance d'avoir un 11 de luxe. Mais quand on joue contre une équipe avec un bloc très bas, on se cherche trop. On se cherche beaucoup trop. Alors qu'on a des joueurs comme Francis Conceição et Raphaël Léon qui peuvent faire des différences en 1 contre 1, en dans la profondeur comme ils l'ont dit. Mais après, je pense aussi qu'on a un monsieur devant, Ronaldo, qu'on cherche énormément. Et peut-être que ça freine le nouveau Portugal pour le futur. Et c'est dommage, je trouve.
Eric, e tu já agora também podes dar
para opinião. Sim. Não, eu acho que temos que abrir o livro de vários casos nesta seleção, porque já há muitos jogadores que não têm, podem ter um papel importante, mas não, finalmente não agarram o papel que eles devem ter. E há jogadores que estão cada vez, eu acho, do outro lado da montanha. Desculpe lá te dizer que o Bernardo Silva, para mim...
Certo, exatamente.
Vem os anos e o tempo, e eu acho que já foi.
Deixa-me só dizer uma coisa, Eric. Eu não critico o Bernardo Silva, que eu entendo a ideia dele colocá-lo a jogar numa linha. Porque o facto do Nuno Mendes nos poder dar a profundidade no lado esquerdo, ele poder fazer o espaço interior quando nós temos bola. O problema é que eu não entendo porque é que nós não temos uma seleção que se pode assumir mais o jogo e, por exemplo, jogar o Bernardo e o Bruno Fernandes no meio campo, como dois outros. Porque o Bernardo é um jogador muito mais experiente, mesmo defensivamente, e a jogar a meio de centro já não é aquele jogador tão explosivo como anda quando era jovem, já ocupa muito mais o espaço. E por que não fazê-lo? Desculpa ter interrompido.
Não,
é só para
deixar claro.
É uma solução e também podemos falar também do Bruno Fernandes, também muito criticado no Manchester United, que desde também agora, eu acho que também não. Quando a gente falava talvez que o que é que precisamos do Ronaldo, temos um Bruno Fernandes, eu mostro que realmente, desta vez, o Bruno Fernandes também está a ir para o outro lado. E
só, para o outro lado é o quê? A Arábia, não?
Não, para o outro lado da forma dele, que acho que era do.
Sim, eu preciso, estou a brincar contigo.
O prime dos jogadores já está do passado.
Sim, sim, sim,
claro. Só que ele. Eu acho que, não sei se o Roberto Martínez vai ter esta ideia de dizer, sou capaz talvez de agarrar uma forma de equipa, por já meter tempo no meio campo, o Neves com o Vitinho, que funciona 5 estrelas no Paris Saint-Germain e no Cumbo.
Certo.
E claro que não sei porque é que no Portugal está sempre aí com esta dúvida, dizer, será que vou meter os dois? Mete os dois, foram campeões da Europa. E os dois, era os dois mais o Fabian. Que não era outro sistema. Quer dizer, já tens uma força aí no meio. Sabes que tens o Nuno Mendes também, que é agora um patrão e talvez, além de ser um dos melhores defesas, também é quase o melhor contra-atacante de todo o mundo. Porque a ver como é que ele está, que é capaz de agarrar a bola, de acelerar, de continuar com o mesmo ritmo, ele é impressionante. E espero que agora que as lesões também já é também passado para ele, que ele vai continuar assim. Só que agora. Tenho esta sensação, o Roberto Martínez vai continuar também com as mesmas figuras e a equipa como foi agora. Só que eu acho que finalmente na Liga das Nações ele mostrou uma coisa, que ele é capaz talvez de reagir para ganhar. E também o Portugal talvez vai ser mais forte frente aos grandes. E eu, nesse aspecto, acredito o facto, além desta linha, porque também acredito nos sinais, De além deste, há muitos jogadores que eu acho.
Tu és muito bem da física, sim.
Não, esse é que o Rubén Neves.
Olha para as mim, estrelas e
o Rubén Neves, para mim, passou noutro temático, já não é jogador de futebol. Ele está. Eu acho que ele está em missão, vai fazer cumprir esta missão de ir a. Seja onde for, com Portugal.
Certo.
Com a recordação e com o coração, sim, que ele tem para o amigo que já perdeu. E para já, este gol que surgiu quase do céu. Porque ele vai buscar a
Diogo Jota, pá.
A bola mesmo no ar, o guarda-redes a sair.
Não é um movimento então, tipo de um médio.
Eu mesmo quando vi o gol até parecia que era o Diogo que estava ali a marcar.
Exatamente,
mas
é um movimento tipo de um médio.
Eu ainda assim eu consigo dar mérito um pouco ao Roberto Martínez, porque se ele olhou para o banco e percebeu que o extremo que ele precisava para aquele jogo era o Trincão.
Tens o Trincão, tens o Nelson Nascimento, se não me engano, também entrou muito
e
bem.
Ele saca o penalti, faz o cruzamento para o golo. E ele, nesse aí, acho que era o extremo ideal que Portugal precisava. É para tu veres a qualidade que nós temos, que tens até o Trincão para poder.
Daí buscar, eu ter dito que ele, mediante o adversário, ele tem um leque de escolhas.
Gol da Islândia.
Da Islândia,
acho que é o Paulsen.
Isso é um joker, isso não pode ser.
Não, é o número 4, é o Paulsen, ou o Paulsen. Vais ver, vira as costas.
Não, à espera que o homem vire as costas, atenção.
Isto não é o Paulsen.
Não, conforme estava a dizer, ele dá
a mim não me engano.
Ele tem um leque de escolhas que, em função do adversário, seja o adversário em bloco baixo, seja o adversário. Agora, claro, voltando um bocadinho atrás, nós temos mais facilidade em jogar com equipas com outros argumentos que jogam, vamos dizer, o jogo pelo jogo. Também procuram ganhar pronto, o jogo, né? Que são obrigados a esticar-se no terreno. Nós aí com espaço somos muito mais fortes. E depois tu viste, a partir do momento que nós fizemos o 1-0, em 2, 3 minutos, podíamos ter feito o 2-0, 3-0.
Mas é isso.
Porquê? Porque eles esticaram-se o terreno, deram espaços, e nós queremos é espaço.
Mas tu não achas que a qualidade que Portugal tem a jogar contigo? Portugal prefere jogar, dar iniciativa a uma equipa forte, dar iniciativa ao adversário para depois poder contra-atacar e aproveitar a profundidade, e contra uma equipa pequena, com a qualidade que nós temos, não consegue fazer ataque posicional e assumir-se realmente.
É assim, tu estás-me a forçar.
Posto de bola frente à Irlanda.
Estás-me a obrigar a dizer que há ali falta de trabalho.
Eu não sei se é falta de trabalho, mas que é falta de alguma coisa, porque
há ali falta de trabalho. Não há movimentos de ruptura, não há movimentos de apoio.
É isso que eu te estou a dizer. Agora, obviamente que ter 80% de posse de bola contra uma equipa que está enfiada lá atrás. Portugal vai ter agora isso, passos para o lado.
Isso não quer dizer nada. Isso pode ser estratégico, porque tu podes dar a posse de bola ao adversário até a linha de meio campo.
Ou será que é o Ronaldo que me deixa fluir o jogo?
Já o Henrique já tocou nisso, não é? Mas pronto, eu já
falámos disso.
Nós já falámos disso, vou falar no coletivo. Nós já tocámos nesse assunto. Agora, eu penso que com o Ronaldo, por toda a história que tem, é assim, jogar 90 minutos acho que já é complicado. Ele deve estar presente, porque é uma figura, está a perceber?
Também acho.
Deve estar presente, pode ter minutos de jogo, mas fazer os 90 minutos, certo, e ter uma equipa estruturada à volta dele, pá, penso que já não estamos tão dependentes assim dele.
Certo, também acho.
Não é estar a apagar o passado, tudo aquilo que ele contribuiu para a seleção, ou que ainda pode contribuir.
E faz falta.
Como... Mas, à medida que o tempo vai passando, casos como o Bernardo Silva, como o Ronaldo, é assim, nós podemos canalizar a experiência para outro tipo de funções. Até para a tal mística que nós podemos guardar, fala-se às vezes na mística e as pessoas não sabem o que é a mística. A mística é a vivência, é a convivência, é para ganhar, a gente vive assim, treinamos assim, chegamos desta forma, convivemos desta forma. Penso que ele pode ter um papel fundamental também fora do campo. E o Jorge Jesus, ainda há pouco, numa entrevista, diz que só quem trabalha com ele é que sabe aquilo que ele realmente é.
Sim, mas porque está a jogar. Claro, na seleção, dás um... E eu não acredito muito nisso, de ter o Ronaldo para fazer balneário sem jogar.
A sorte de Portugal e...
Sem jogar como titular.
E falamos disso no ano, na semana passada, porque por acaso foi o Marco que apontou o facto que desta vez o Portugal tem... E por isso também estamos a analisar o facto que este jogo menos ou isto... Tem um plantel... Tem quase um plantel enorme a todos os níveis para ir longe e trocar as opções e ter talvez duas equipas que joguem de maneira diferente, desta capacidade de adaptação, como tu bem referiste a ser o adversário, por isso.
Mas as gerações passam rápido. Pode ser mais uma que seja desperdiçada. Talvez nunca tenhamos tido tanta
qualidade.
Em termos quantitativos, nunca tivemos tanto, mas.
É verdade que antigamente contava-se quase pelos dedos os jogadores de top level da seleção nacional.
E fizemos grandes fases finais com muito menos qualidade do que agora.
Eu ainda me lembro de um célebre gol do Carlos Manuel frente à Alemanha, que nos apurou para o Mundial.
Sim, e o Euro 2000 foi o melhor futebol que eu vi.
Era uma coisa excepcional. Nós agora estamos habituados a estar lá sempre.
Certo.
Não é?
Em 2004 foi melhor. Faz o primeiro jogo, escolar, e no segundo muda a equipa completa e vai até a final. Quer dizer que também
e
já tinha matéria.
Voltamos a perder com o meu adversário.
Exatamente.
Eu disse que fomos à final. Não, ninguém sabe o que é que depois aconteceu lá.
Mas eu não me esqueço, pai. Não me esqueço.
Eu também não. Essa foi dura.
Nos três jogos que vi contra a Grécia, não ganhámos.
Já se foi. Já foi. O Éder acabou. Já acabou com isto tudo. O Éder
para meter. Não interessa.
Deixa ouvir aí um bocadinho o Luciano. E tu, enquanto defesa central, vamos começar por aí, a defesa de Portugal, como é que é? Tu
tens um exemplo?
Tens algum exemplo?
O Rubem Dias, no teu estilo, não?
O Rubem Dias é mais o meu estilo.
Aparecia.
Mas é um jogador que tu gostas, é um jogador...
Sim, eu acho que é um jogador muito completo, que pode aparecer numa equipa como o City, que joga muita bola, ou... que tem as suas características de jogador muito físico também. É um jogador que gosto muito.
Um verdadeiro patrão ali naquela equipa, não é? O Ruben. Luciano é um verdadeiro patrão, o Ruben.
Sim.
Sem dúvida. E depois, a nível de... Fala-se também, já agora também para vocês, a nível do segundo central, como é que é? O Ruben Dias é quase um tipo que não se mexe.
Ele é titularíssimo. Mas depois tens o Gonçalo Inácio, que também
esteve muito. Que não vai jogar.
Sim, não vai jogar, mas tens o Renato Veiga. Ele também entrou muito bem, com características diferentes. Fisicamente um pouco mais alto, mas tens escolhas.
É para mim o segundo melhor defesa central da seleção, está de fora.
Quem é?
Tomás Araújo.
Ah, o Tomás Araújo.
Eu acho que. Com os dois, tem a desvantagem de, e claro que isso para um treinador e cada vez mais é importante, não sei, tem a desvantagem de não ser escredino, que é o Coronato e o Gonçalo têm, mas acho que para mim é o central, que embora tenha chegado
ao topo, uma equipa de centrais,
na minha opinião, chegou...
Um Dresden, um ambidestro, então.
Sim, claro. E ele chegou tarde, chegou mais tarde ao topo, mas acho que o central, que para mim, é aquele que está mais maduro de comparado com, não digo com o Gonçalo Inácio, mas com o António Silva e com o Renato Veiga, acho que o Tomás Araújo, que é um... E mais tarde lá, com certeza.
Vamos para o Itaíra.
Quer dizer, se ele continua a optar pelo António Silva, e está certo, é um central de qualidade também, mas creio que o Tomás já merecia, não, ele não está lesionado, pois não.
Penso que não.
Ele regressou agora de lesão, acho.
É provável.
Há pouco tempo.
É provável.
Vamos ouvir aqui um... Está tudo igual aí na França? Está tudo igual?
Está quase no intervalo, 1-0. Gol do Paulsen.
Já vamos voltar a conversar ali com os nossos amigos. Vamos só abrir aqui uma pausa, entre aspas, vamos continuar a falar de futebol, mas agora vamos ouvir o Roberto Martínez. Ele falou esta tarde aos jornalistas sobre o jogo, sobre a maneira que Portugal eventualmente vai jogar. Foi outra vez questionado por causa das dificuldades que Portugal teve a marcar um golo face à Irlanda. Vamos ouvir ele responder a isso tudo.
O aspecto emocional é importante em todos os jogos, mas acho que o grupo está calmo, está muito focado, está a trabalhar muito bem e também percebe a força que nós temos quando jogar em casa. O jogo contra a Irlanda, há uma energia no ambiente que o jogador fica com muita vontade de voltar lá. E é aqui que hoje é um dia para focar as ideias do que nós queremos fazer amanhã, mas o aspecto de oportunidade, tentar ganhar um jogo e tentar apurar para o Mundial à frente dos nossos adeptos. Acho que a força dos nossos adeptos ajuda muito no aspecto emocional de um jogo.
No sábado, Portugal sentiu muitas dificuldades a jogar contra o Bloco Baixo da Irlanda. O que eu lhe pergunto é se é esperado também que a Hungria se apresente com o Bloco Baixo, se calhar não tão baixo como aconteceu com a Irlanda. O que é preciso mudar? Porque Portugal sentiu muitas dificuldades em conseguir ultrapassar tantos jogadores no mesmo espaço.
Eu acho que há um aspecto de avaliar o desempenho. Primeiro, no global, acho que o nosso desempenho sem bola foi exemplar. Estamos a falar de uma equipa como a Irlanda, que utiliza bola longa, que utiliza bola parada, contra-ataques, tudo isso. E é importante o aspecto de aquilo que nós fizemos sem bola. O que fizemos sem bola, deixamos a Irlanda sem remates enquadrados, sem cantos e sem lançamentos laterais no nosso campo. Então, o desempenho não é de dificuldades, é um desempenho muito bom, mas faltou marcar cedo. O que é marcar cedo? Marcar cedo é que a bola bate no poste e entra, ou a bola bate no poste e sai. O expected goals, os goles esperados, que eu acho que é uma estatística que eu gosto muito, porque é objetiva, é de 3.75. Então, a equipa atacou, claro, queremos melhorar sempre. Eu acho que podemos melhorar em todos os jogos, mas o que não podemos perder, que é mais importante que melhorar, é aquilo que fizemos sem bola. A resiliência que mostramos de continuar durante 97 minutos a tentar fazer o que nós acreditamos. Porque não, ninguém fala do golo da vitória. O golo da vitória não é um golo de azar ou de sorte, não é uma opção, é uma jogada que é Portugal. Manter a bola, boa posição, uma qualidade de cruzamento ao pé trocado do Trincão incrível e uma chegada em segunda linha do Rubén Neves. É um golo merecido. Chegou minuto 91, ainda tínhamos mais 6 minutos para continuar a atacar. Mas cedo, nós queremos continuar a melhorar. Se podemos melhorar aspectos de fluidez, de rapidez com bola, de ocupar os espaços melhor com bola, sem dúvida. Mas a Hungria também já vimos que é uma equipa muito bem organizada, muito bem preparada para recomeçar o contra-ataque. E o aspecto da manhã é que nós continuamos com tudo aquilo que fizemos bem sem bola e continuar com o que queremos melhorar.
Dos 9 golos marcados nesta fase de apuramento, 8 deles foram apontados por jogadores que jogam na Arábia Saudita. É um indicador que a Liga Saudita é cada vez mais competitiva?
Eu acho que o golo é a consequência do bom jogo. Eu não diria que o golo é só a consequência do jogador individual, mas certamente eu acho que o que mostra é que onde os nossos jogadores jogam não é importante para ajudar a seleção. O que eu acho que é importante é a atitude, o compromisso e depois tentar executar aquilo que todos os jogadores precisam de fazer para ajudar a equipa. E isso não é, não faz parte de jogar numa liga, num país ou outro. Então é importante que temos muitos marcadores diferentes, que chegamos e criamos muitas oportunidades, mas acho que não tem uma relação entre o golo e onde é que o jogador joga.
Uma pergunta rápida em relação ao sistema, se está aberto a mudar amanhã e voltar àquilo que utilizou frente à Hungria, até porque não tem o Gonçalo Inácio. E outra questão, e permito-me insistir na questão do bloco baixo, porque Portugal de facto tem sentido dificuldades e não foi só neste jogo com a Irlanda, foi também com a Hungria, marcámos no fim, mesmo no Campeonato da Europa com a Eslovénia, com a Checa, e também os golos apareceram muito, muito tarde. Se não acredita que é preciso mesmo melhorar a parte com bola, porque sem bola quase não consentimos oportunidades, ou se não está muito preocupado porque para ganhar o Mundial é preciso sobretudo ganhar as seleções mais fortes e aí nós de facto conseguimos.
Não, eu gostaria, eu acho que a nossa meia de golos é de uma das maiores das seleções do mundo, não da Europa, do mundo. Estamos a falar de uma equipa que marca quase 3 golos por jogo. É importante que nós precisamos de valorizar o que nós fazemos com bola ao detalhe, muito mais objetivamente. Número de chegadas no último terço, o expected goals, aspectos que são mais claros, que mostram o que nós somos. Somos uma equipa de ataque, que chegamos ao último terço muito. Não é o problema de marcar golos. A Hungria jogou contra a Alemanha e contra os Países Baixos em casa e 180 minutos não sofreram um golo à bola corrida. Nós marcamos 2. Eu acho que a equipa consegue, não, marcamos 2 a bola corrida e 1 grande penalidade. Então é muito importante, se nós falamos de avaliar jogos, precisamos de avaliar os jogos bem e objetivamente. Não é o mesmo marcar a bola parada que marcar a bola corrida. Então a equipa chega ao último terço e cria oportunidades ao alto nível das melhores seleções do mundo. Então isso não é o problema. Já fizemos isso contra a Alemanha, fizemos isso contra a Espanha. É o contrário. Eu acho que durante o Europeu 2024, o jogo contra a França é o primeiro jogo que nós queremos jogar olhos nos olhos contra todas as seleções do mundo. E já mostramos que fazemos isso. Então, a equipa ataca, ataca bem, quando há um bloco baixo. É só quando consegues marcar o primeiro golo, porque muda todo o jogo. Mas agora, eu acho que gosto de ver o que vocês escrevem depois dos jogos. Contra a Arménia ganhamos 5-0 e era um rival muito fraco. Então, como 5-0? Por que valorizar um 5-0 de Portugal quando é a Arménia? A Arménia ganha contra a Irlanda. Ah, e depois, quando nós ganhamos a Irlanda no último minuto, é porque não conseguimos marcar golos. Precisamos de desfrutar. Temos uma seleção que joga futebol muito e bem. Temos jogadores com um compromisso incrível. Vamos a desfrutar isso. Aqui, a falar daquilo que se ganhar 5-0 é porque o adversário é fraco e não ganhar 5-0 é porque não jogamos bem, é um discurso que não é certo.
Não sei se já ouviu, mas muita gente diz que o Roberto é um homem de sorte. Eu não sei se já ouviu isso ou não.
Sou. Tenho uma família incrível, 2 filhas.
Isso, eu dizia isto para a seguinte pergunta. Portugal tem tido, com o Roberto aqui, marcado muitos golos e decidido os jogos nos últimos segundos e minutos. Isso tem a ver com o quê? Com a sorte ou com essa tal insistência que o Roberto dizia que a equipa tem com a baliza contrária?
Isso eu acho que é melhor para vocês falar disso, não é para mim. Para mim, a minha responsabilidade é trabalhar no balneário, criar um ambiente competitivo, acho que já falei disso, acrescentar o número de jogadores que podem ajudar a seleção. Equipa de ataque, nós tentamos ganhar todos os jogos, seja onde seja, e é aqui onde ganhas a sorte. 13 vitórias nas fases de apuramento para o europeu e o mundial nunca foi feito, Então, é questão de sorte, pode, mas é para vocês falar disso. Eu acho que o que consegue a seleção é do trabalho, do compromisso, da dedicação dos jogadores. Então, aqui precisamos de mudar, precisamos de falar mais daquilo que os jogadores estão a fazer bem, que é a sorte do selecionador.
Tem apresentado aqui alguns dados, não só relativamente à questão dos golos esperados, do número de golos marcados, oportunidades criadas, etc. Sente que, com base nisso e até porque disse ainda há pouco que costuma ler as análises às exibições da seleção, sente que essas análises e aquilo, as críticas que são de certa forma feitas à seleção, são injustas, desde que assumiu o comando técnico de Portugal? Obrigado.
Não, mas isso faz parte. Eu não. As críticas eu gostaria que fossem informadas. Quando há um aspecto bem informado, com a estatística, poder falar disso, só isso. Mas acho que agora o foco é desfrutar mais da seleção, não procurar aquilo que não fazemos bem. Não há uma equipa perfeita, mas esta equipa, acho que os jogadores merecem mais respeito daquilo que eles estão a fazer, mas o resto faz parte. A crítica faz parte, as ideias, não é só crítica, é só... Subjetivamente, todas as pessoas têm uma opinião e a seleção é de todos e faz parte. Não vejo um problema aqui.
Vou aproveitar que o Vitinha veio aí, fazer uma pergunta sobre ele. É um debate, eu não sei se na Europa, fora, mas no Brasil esse debate aconteceu, porque o seu compatriota, o Luiz de la Fonte, disse recentemente que o Pedro é o melhor médio. O Vitinha foi eleito aí o terceiro melhor jogador do mundo na France Football. Para você, quem é o melhor médio do mundo e qual é a capacidade que o Vitinha dá ao seu time que te deixa muito contente durante os jogos?
É muito boa pergunta e muito boa reflexão. Eu diria que o Mr. Luiz de la Fuente é certo de dizer que os seus jogadores são os melhores porque ele trabalha com eles e conhece os melhor. Para mim, o Vitinha é o melhor médio do mundo. O João Neves também, diferente perfil dos melhores do mundo. Eu acho que entre o que o Mr. Luiz de la Fuente e eu, a nossa opinião, é o aspecto objetivo. Todas as estatísticas, o melhor médio da Liga de Campeões foi o Vitinha. A nível estatístico, número de passes, internos, de longa, de criar oportunidade de golos, tudo isso. Eu acho que a época que ele fez foi o melhor médio da Liga de Campeões, que é a melhor liga dos clubes. Então, subjetivamente, nós precisamos de aceitar as opiniões. Estamos a falar de jogadores top, um patamar incrível, mas nós também apoiamos o que é objetivo e o Vitinha foi, sem dúvida, o melhor médio da Liga de Campeões passada.
O essencial da conferência de imprensa de Roberto Martínez. Vamos também ouvir Vitinha, precisamente Vitinha, que esteve também na conferência de imprensa. Vamos ouvi-lo. Ele é o médio, é considerado nesta altura o melhor médio do mundo. Vamos ouvi-lo bem a propósito e na sequência da entrevista do nosso amigo brasileiro, da pergunta do nosso amigo jornalista brasileiro.
Fiquei contente, isso não era possível se não fosse o trabalho da equipa, como sempre. Sei que é um pouco clichê e volta à mesma conversa, mas é verdade. Super contente e agradecido por toda a gente que me ajudou no meu percurso até o dia de hoje e que está longe de acabar. Por isso, muito contente. Se um dia conseguir ainda melhor. Se não conseguir, continuarei aí bem contente e na minha vida mudou absolutamente nada. Mudou, se calhar, que fiquei ainda mais um bocadinho contente no dia-a-dia, porque é sempre uma satisfação individual. E a minha família e os meus amigos também, claro, muito feliz.
Qualquer jogador que venha à seleção reforça sempre o orgulho e o prestígio que é estar aqui. Amanhã é um jogo que pode valer já a qualificação para o Mundial. Eu perguntava-lhe, havendo já esta possibilidade, se dá de certa forma uma motivação ainda maior ao grupo que pode concluir já esse objetivo de uma forma tão rápida. Obrigado.
Sem dúvida, nós temos isso bem presente nas nossas cabeças. Podemos desde já carimbar a passagem para o Mundial. Já costuma ser hábito, nós fizemos-lo assim, nós, as outras gerações todas. Felizmente criámos esse hábito de estar presente nas fases finais, mas não é fácil. e nós amanhã sabemos que temos uma grande oportunidade de o carimbar desde já e fazer o estágio de novembro mais tranquilos, por assim dizer, se bem que nós queremos sempre ganhar. Por isso, uma grande oportunidade para amanhã carimbar já a qualificação e estamos bem cientes disso e vamos dar tudo por isso.
A seleção portuguesa foi eliminada do Mundial em 2022 pelo Marrocos, em 2018 pelo Uruguai. Com a Nations League e os confrontos entre seleções aqui na Europa, ficou cada vez mais difícil, durante o processo do ciclo, enfrentar seleções sul-americanas ou seleções de outros lugares. Você acha que é importante isso também, uma vez se classificando, como, por exemplo, poder enfrentar uma Argentina ou poder enfrentar o Brasil nessa preparação para o Mundial?
É uma boa questão. No meio de tantos jogos que temos, não sei como é que está o calendário, não sei se seria possível ou quando seria possível integrar esses jogos, mas sem dúvida que seria uma boa opção, seria uma coisa a olhar com interesse, porque é como diz, estamos a maior parte dos anos a jogar contra as seleções europeias. Eu pessoalmente teria bem gosto e teria o interesse de jogar contra as seleções de outros continentes também, e é sempre uma coisa diferente, uma vez que jogamos maioritariamente contra as seleções europeias. Não falo das eliminações, porque acho que tanto foi com equipas de outros continentes, mas podia ser da europeia, acho que acaba por calhar, mas sim, gostaria muito de jogar contra as seleções de outros continentes também.
Há pouco, a propósito dos elogios de Zidane, dizia que tem que continuar a trabalhar, melhorar, evoluir. Eu perguntava-lhe, neste ponto da carreira, já com tantas conquistas individuais e coletivas, o que é que considera ser o ponto mais forte do seu jogo e, por outro lado, aquilo que tem que melhorar ainda mais? Obrigado.
Boa pergunta. Eu não gosto de falar muito do que faço bem, até costumo falar mais do que faço mal e não tenho problema, por isso começo já se calhar pelo que faço não tão bem. Sinto que no plano defensivo posso sempre melhorar, não é de todo das minhas características mais fortes e sei que posso sempre não dar um pouco mais, mas melhorar, porque eu tento sempre dar o meu máximo. Portanto, tudo o que toca no aspecto defensivo, não só a agressividade, como nos duelos, como outros aspectos, estou sempre a tentar melhorar, com bola também, mas vou deixar esses comigo. Depois, os pontos fortes, eu não gosto de falar, acho que também é claro para as pessoas o que eu faço melhor. E deixa assim.
Fala-se muito no Campeonato do Mundo que Portugal pode ser favorito, se não for favorito, um dos candidatos. O que é que vocês falam entre vocês, entre os jogadores? Será que isso também está no vosso pensamento, ser campeões do mundo, ou será que não estaremos a pôr expectativas demasiado altas? Obrigado.
Acho que não temos que esconder as coisas, tampouco temos que já querer tudo e meter a carroça à frente dos bois, mas temos que realmente admitir e saber dizer que temos grandes jogadores, uma seleção recheada de grandes craques que jogam por toda a Europa e no mundo também, em grandes clubes. Por isso nós temos que almejar sempre a grandes objetivos, temos sempre que apontar alto, porque assim o temos que fazer, a responsabilidade assim o pede, mas como já lhe disse também ainda na flash, temos que ter calma, temos que fazer as coisas passo a passo, etapa a etapa. Sabemos que ainda temos que carimbar a qualificação vem aí, já sei que voltamos sempre a falar das mesmas coisas e que é sempre muita conversa parecida dos jogadores, mas é verdade, acaba por ser o que tem que ser. Temos que olhar para o jogo da manhã, carimbar a qualificação desde já e depois novembro, e olhar depois para o Mundial quando estivermos qualificados. Mas sim, acho que esta seleção tem que olhar sempre para grandes objetivos, porque tem qualidade para isso.
Foi esta tarde o essencial da conferência de imprensa. Ouvimos quer de Vitinha, quer também de Roberto Martínez. O jogo é amanhã às 20h45, vai ter relato na Rádio Alfa, em simultâneo com a Antena 1. Nós estaremos por cá por volta das 20h15, o jogo é às 20h45. E posto isto, Vítor e Nuno, e também ali ao Luciano, posto estas declarações, o que é que... Há mais alguma coisa a acrescentar ou nem por isso?
Fala tudo.
Ele teve a referenciar
o espírito do grupo, a questão da motivação. Eu vou voltar a ser um bocadinho chato outra vez.
Não, mas acho que os jornalistas foram todos chatos com ele. E ele voltou outra vez a defender-se, a dizer que o mais importante era que...
Sim, é verdade. O mais importante é ganhar jogo a jogo, não é? Amanhã temos a possibilidade com uma conjugação
de resultados. Ele desvalorizou um pouco a estrutura tática, aquela a história de não abrir ali, não haver ali os avolatas para abrir aquela defesa.
É assim, é normal. Ele está a tentar...
E da consistência que a seleção tem, 13 jogos, 13 vitórias... Não é por acaso.
Não, claro que não é por acaso. Também com o grupo que ele tem, não se pode pedir menos, não é? Ou nós estamos mal habituados, ou somos muito exigentes, mas também não temos um plantel. Não é um clube, mas pronto, mas também não temos um plantel, um grupo fraco. Então nós temos jogadores que são campeões europeus, jogam em altos clubes, Premier League, nos campeonatos mais fortes da Europa e do mundo. Nós temos que ser exigentes.
Três deles ganharam a Liga dos Campeões?
Exatamente, campeões europeus, por isso que eu estou a dizer Liga dos Campeões. Quatro. Temos três jogadores, quatro. Tens o Gonçalo Ramos, o João Neves, o Nuno Mendes e o Vitinha. E assim, no lugar dele, eu compreendo que seja difícil, por vezes, ter determinadas escolhas, mas a dificuldade por excesso de qualidade acho que é agradável para qualquer treinador. Agora, o segredo está em ele conseguir ter a gestão correta de tanto valor, e daí ele estar a minimizar as questões táticas, a minimizar um pouco as questões, certas questões colocadas pelos jornalistas, para, de certa forma, vamos dizer assim, blindar um pouco o grupo e mantê-lo concentrado naquilo que é o objetivo e afastar o grupo, vamos dizer, de certas polémicas ou especulações. Agora, só esperamos é que ele continue a ganhar os jogos.
Se ele tivesse esta qualidade, se fosse selecionador do Brasil e tivesse esta qualidade no Brasil, e os jornalistas brasileiros, então ele já tinha desaparecido do mapa. Eu acho que ele é uma pessoa afável, é uma pessoa simpática, que se esforçou muito ou menos para falar português, que é importante o ambiente da seleção. Estou de acordo com isso tudo, é o mais importante até por vezes que o próprio futebol, e nós vimos isso com o Scolari e até com o próprio Fernando Santos, muitas vezes, mas Portugal nunca teve tanta qualidade, lá está, em quantidade como tem agora. Isso é o que nós...
Mas ele é um treinador que ganhou.
Quem?
Ganhou a Liga das Nações.
Sim, exatamente, ganhou. É isso que eu estou a dizer.
Eu acho que na minha mentalidade que ele tem, tens de crer agora a dizer.
Eu não
posso falar que ganhei.
Continuo a achar que isso é muito importante, e ele, que parece ser uma pessoa agregadora e que os jogadores gostam dele, acho que sim. Agora, que falta, Portugal podia nos dar um bocadinho mais de prazer a ver, estou de acordo com isso, mas lá está.
Espera aí, se fosse, por acaso, uma pergunta aberta a todos. Vocês
então comecei pelo Luciano, que é para responder já.
Pois, com este estilo de Portugal, se vocês têm a garantia que Portugal é campeão do mundo?
Olha lá.
Vocês aceitam? Ou ainda vão dizer...
Claro. Ah, sim, sem dúvida nenhuma. A jogar mal e a ganhar? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E se a pessoa que...
Nós temos que ser objetivos. Ele está a ser objetivo. As questões que nós colocamos, e nós estamos cá para comentar...
Simplesmente, se nós gostamos de futebol, gostamos de ver um futebol mais refinado, mais bonito. Isso aí, se me perguntarem se gosto de ver uma equipa a jogar... Bem, gosto. E agora, assim...
Assim, pelo contrário, se então a seleção joga muito bem...
E perde.
Bem, vai à final e perde.
Estamos todos frustrados.
Isso é frustrado, estranho. Se me perguntaste.
Mas ganho todos os adversários 3-0, magia.
Claro. E depois chega à final.
Chegas à final, joga a França.
Com o adversário rasco. Com o adversário rasco.
Se me perguntaste. O futebol é. Há de ser sempre resultado.
Já agora deixamos só lançar que a inteligência artificial diz que a final é Portugal-Espanha.
Sim, também já vi.
Já viste?
Ah, eu vi.
E a meia final é contra a Argentina, salvo erro.
Opa.
Ou contra a França. Não, nós é contra a França e a Espanha é contra a Argentina.
E vocês viram, não? No Simpsons? Há um episódio. A final é no Mundial, com o Trump, e na final é Portugal-Argentina, se não me engano, e Portugal ganha.
Era bonito ser com a Espanha, porque a Liga das Nações foi, Eles agora se, bem que ele agora, se bem que ele agora ele já fala com aquele...
Era para o Nuno Mendes outra vez ele meter já... o lamel dentro do bolso.
Não, mas o Roberto Martínez já fala português, parece que tem aquele sotaque meio do Viseu, alguma coisa assim. Mas
depois da sessão já pode ir ao Porto.
Mas era bonito ver ele a ganhar o Mundial. Atenção, a seleção espanhola não é, porque... Não é a seleção que eu mais odeio, mas acho que era bonito ter um selecionador espanhol e ganhar contra
a sua nação.
Luciana, entra na jogada porque és não largo a bola.
Tu és um defesa central,
tens
fazer um tackle. Não, e tu, Luciana, como é que é? A seleção nacional, achas que pode seguir ao campeonato do mundo ou não?
Temos um plantel, temos nomes de campeões do mundo.
Nunca tivemos tanta qualidade, não é? Não sei, acho eu, quer dizer...
Acho que não. Acho que o plantel é muito completo, que seja no banco, que seja no 11, que seja fora dos selecionados também. Temos muitas disponibilidade para escolher jogadores para ser no 11.
Já agora eu queria falar um bocadinho uma coisa contigo também, vamos falar na segunda hora, porque vais ficar aqui mais uma hora. Mas eu sei que tu treinaste com o André Silva, o irmão do Diogo Jota, não é?
Sim.
E ele era um tipo fixe, não é?
Muito fixe.
Conta lá um bocadinho, tens assim alguma história com ele ou não é nem por isso?
Era um rapaz que estava sempre a rir, sempre a rir com toda a gente. Nós, como eu sou francês lá no Portugal, era visto como estrangeiro, mas ele sempre a...
Nós estamos habituados a isso, não te preocupes.
Mas sempre a ajudar, sempre a disponível para ajudar, que eu estava com dificuldade lá de
integração
de integração a isso. E ele não sempre, rapaz fixe.
E ele falava tanto também do irmão dele ou nem por isso?
Não.
Do Diogo, não falava.
Eu sei que via sempre ele no aeroporto porque ele ia ver o irmão dele quando eu ia para a França, mas estava sempre com ele.
E nos treinos, como é? Tu defesa central, era avançado?
Na altura eu era meio campo no Passos Ferreira. Okay. E ele também jogava só. Eu jogava 6 e ele jogava 8 à minha frente.
É.
E era muita coisa.
Tu limpavas a bola, davas a bola, vá, joga.
É isso. Fazia o trabalhinho atrás, entregava limpinho.
Não, tenho o mesmo estilo com o irmão a jogar.
É, curioso. Eu tenho aqui uma questão que eu gostava de lançar.
Força, tens 2 minutos.
Com tanta qualidade que nós temos na seleção. Eu gostaria de saber o 11.
Mas querias cada... que estás a olhar para o Vítor, porque achas que é o Vítor que vai te responder?
Não. O Vítor, o Henrique e o Luciano, se pegassem num bloco de notas, fizessem um 11 titular para amanhã, quais eram as probabilidades de das 3 escolhas coincidirem o mesmo 11?
Vítor vai ir na baliza.
Começa já por aí.
Não, acho que nós os 4 respondíamos 4 11 diferentes. Isso sim. Era quase só. Nós 5,
não, não depende. Tipo, na baliza, concordamos todos.
Sim, na baliza concordamos.
Eu agora, neste momento, a fazer o 11 de Portugal, eu tenho medo de me esquecer de alguém. É que tanta
qualidade.
Tenho medo de me esquecer de alguém.
Mano, tens que analisar a equipa, tens que ver a Hungria, como é que é.
Certo.
Com as lesões.
Não, mas até, sem olhares para adversários, se quiseres escolher um 11 dos teus preferidos ou dos melhores, não,
se
tens
lesões, medo sempre de esquecer de alguém. Que está lá, viajou hoje para lá.
Por exemplo, dizes, olha, mete no 11, mete o Rafael Leão. Ah, mas tenho o Francisco, tenho o Bernardo, tenho o Trincão, tenho o Pedro Gonçalves.
O desafio é, nós estamos por fora, tens a lista com os nomes. Não é, nós nos damos lá dentro, não sabemos.
Para ser sincero, eu, é conforme a forma, tipo o Rafael Leão, bom, não está mesmo. Mesmo antes, como ele não joga no Milão, ou só é a opção, para mim não, já estava encostado. Francisco entrava a força toda. Depois o Pedro Neto também mostrou boa qualidade no Chelsea.
Lá está, esquecemos do Félix, ninguém falou nele. Há muitos jogadores, muita qualidade.
O Messi das Arábias.
E neste momento, quando ele não jogava, jogava muitas vezes a titular na seleção.
Já vamos voltar dentro de alguns instantes, vamos falar de atletismo. Salto com vara, salto à vara, já a seguir com a nossa ex-campeã. Até já.
Tribuna Desportiva.